Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um episódio. Estou aqui hoje com uma pessoa muito especial, mas muito especial mesmo, que participou do episódio final lá no Modus, lá no Caso Bizarro. A gente leu alguns casos, ouviu. Na verdade, lemos só um caso e ouvimos outros. Foi um pouco... Teve ameaça, teve de tudo. Então, assim, foi um pouco caótico, como sempre é, né, Bel? Sempre é caótico. Toda vez que a gente se junta, assim...
O caos persegue.
O caos persegue. Deixa eu apresentar. Bel Rodrigues.
Olá, Mabê. Olá, ouvintes. Olá. Muito feliz de estar aqui no novo projetito da Mabê.
Sim.
Tô muito feliz mesmo. Eu falei isso no último episódio lá que eu fiz do Caso Bizarro no Modus. Mas volto a falar, eu sempre sou muito bem recebida. E é sempre um momento que a gente se diverte muito e a gente pensa, ué, como assim acabou?
Sim.
Como assim? Não
quero
tem mais,
mais
200 casos pra gente ler.
Olha, eu
tô
acho que
empolgada.
Um dia, agora que você falou isso, eu vou te ameaçar. Eu acho que um dia a gente tem que fazer, tipo assim, quantos casos a gente aguenta ler? E é isso,
Eu topo.
Você topa?
Eu topo, tá? Eu topo.
Ai,
jogo na roda, eu topo.
Então eu vou organizar isso aí. Ó,
beleza.
Gente, vocês estão de prova. Eu vou organizar um dia, eu e o Léo, eu e a gente, Leb. Eu simplesmente te chamei pelo contrário. Eu e a Leb.
Reverse.
Meu Deus, que surto. Eu e a Bel, vamos... A gente vai ler o contrário, aquelas, né? Não, calma. A gente vai ler quantos casos até morrer. A gente vai ler, tipo, 50 casos.
A ameaça realmente não ficou só lá naquele episódio, né? Ela perseguiu aqui.
A ameaça é real. E bom, antes da gente começar lendo os casos, eu queria trazer aqui pra gente conversar sobre monstros de infância. Todo episódio eu trago aqui alguém e pergunto qual que era o seu monstro de infância. E é sempre uma surpresa, sabe? Então, Bel, qual é o teu... O que foi o teu monstro de infância? O que que... Tipo, a gente sabe que tem várias coisas, né? Afinal, nós crianças dos anos 90...
O cadeirudo.
O cadeirudo. Nossa, o cadeirudo foi muito meu monstro de infância.
Cara, o cadeirudo eu não supero até hoje que era uma mulher, tá? Eu acho um absurdo o cadeirudo.
Gente, não, sério. Porque toda vez que a gente se reúne, a gente tem que falar do cadeirudo. Cara, eu não sei falar, sério, o cadeirudo é tudo pra mim.
Cara, o cadeirudo é assustador demais,
assustador.
Gente, esses dias eu tava jogando um jogo de terror, só que eu tava rindo com os meus amigos, que era um jogo muito mal feito. Eu amo jogo mal feito, eu sou assim, era R$1 na Steam, comprei, então a gente tava jogando. Basicamente o jogo, são quatro pessoas que estão num colégio, e eles precisam fugir da merendeira, que a merendeira era possuída pelo demônio. Ela
meu
parece
Deus,
a senhorita Trunchbull de Matilda.
Eu amei esse plot.
Ela aparece. E ela joga a frigideira na tua cara pra te atordoar. E aí, gente, quando os bonecos estão correndo, eu vejo eles na minha frente, é tão mal feito que ele corre meio curvado. E eu falei, gente, os cadeirudos tudo
meu
passando
Deus.
Aqui, meu Deus. Parece
Imagina.
Tudo um bando de cadeirudo.
Imagina que terror, tem um monte de cadeirudo correndo atrás de você num colégio, gente. Eu não consigo imaginar uma cena que me dá mais medo. Porque o cadeirudo,
então,
ele era isso, gente. Era na rua escura, na cidade do interior.
Sim.
Sabe? Aquela coisa assim. Não tinha como. Eu que sou do interior, eu tenho muito medo. Eu sempre tive medo disso.
Eu sou uma criança. Na verdade, eu sou não, né? Foi uma frase um pouco estranha. Eu fui uma criança muito básica, né? Muito, sei lá. Não fui uma criança de muitos medos, sabe?
Uhum.
Porque todos os medos eram coisas que me entretinham. Nossa, ficou muito estranha essa frase. Mas, tipo assim, por exemplo, as crianças tinham medo do Chuck, sabe? Eu amava o filme do Chuck já.
Sim.
Tinham medo do Homem da Mala. Só que eu falava pra minha mãe, nossa, que não faz nem sentido o negócio do Homem da Mala. Vai vir um homem e vai me levar numa mala. Eu nem caibo numa mala que já era alta, sabe? Eu nem caibo na mala dele, só se a mala dele for enorme. E eu era muito chata. Eu era uma criança chata, né? Agora parando pra pensar.
Ou se você tiver cortadinha.
É, realmente, só se ele, né? Me picar. Porém, eu era uma criança muito chata porque eu queria ver sentido em tudo.
Uhum.
Né? E não faz. Isso é muito chato, porque acaba com a vibe de todo mundo. Eu era essa criança, infelizmente.
Já pensou? A criança chega assim pra você, ai meu Deus, homem da mala. Não, matematicamente, não tem como ser.
Não
homem
tem
da
como
mala.
Me levar.
Cientificamente.
Chata.
Vai,
eu
chata,
tinha
fala.
Medo. Uma coisa assim que eu me lembro que eu fiquei realmente com medo quando eu era criança foi do filme O Chamado. Não a instituição Samara, mas sim o filme num todo. Porque o que me assustava mais no filme não era a Samara, eram os olhos dos cavalos. Olha que louca. Sabe? Porque focava muito naqueles olhos, né?
Sim.
Focava muito. E aí eu já tinha um pouco de uma relação não muito amigável com cavalos em si, porque no meu aniversário de 10 anos eu tava brincando de esconde-esconde, e quando eu fui me esconder num terreno baldio tinha um cavalo que me deu um coice, né? Então eu já fiquei um pouco... a nossa relação já ficou meio abalada, meio mini dos cavalos. E aí quando eu vi O Chamado foi pouquíssimo tempo depois disso. Eu tinha 10 anos, foi bem pouco tempo depois disso, assim.
Cara, tô até pesquisando aqui pra lembrar... Porque
eu fiquei em
realmente
choque,
assustador.
Cara. Sabe por quê? Porque eu tava. A gente tava vendo no verão, eu faço aniversário no verão. Então, tipo, um tempo depois, assim, de eu fazer 10 anos, a gente se reuniu na casa de um amigo, tipo, eu e, sei lá, mais umas 5, 6 crianças lá do bairro que brincavam juntas. E a gente foi ver O Chamado. E era de noite, tipo assim, eu não podia sair à noite. É porque o prédio dele era na frente da minha casa. Então minha mãe deixou eu ir. Inclusive, o prédio dele é do lado daquela casa que eu invadi quando era criança, que era abandonada e tal. Enfim.
Claro, normal. Vamos trazer de volta a Bel. Invasora de propriedades.
Aí a gente assistiu e tal. E teve um bagulho que aconteceu no meio do filme, que foi o telefone tocar, sabe?
Uhum.
E o interfone também tocou. E pô, tá assistindo. Toda a base do filme é a Samara ligar pra avisar que em 7 dias ela tá chegando.
Sim.
E aí o telefone toca no meio do filme. Foi um negócio que me bateu tanto que eu falei, gente, eu não quero mais ir embora. Que medo, que medo, que medo. Eu lembro que eu fui com medo. Eu desci as escadas do prédio. Era o primeiro andar, com medo. E fui até a minha casa, atravessei a rua, literalmente, com medo. E eu me lembro de tipo, esse é o que mais, assim, eu penso em medo de infância, sabe? Porque eu não... não tive outros santos. Eu tinha, não medo, mas muita agonia do Fofão, mas não é exatamente da minha época, assim. O Fofão, tipo, não cresci com bonecos dele, nem nada disso. Tinham bonecas, até mesmo aquela boneca do último episódio lá do caso bizarro que a gente fez. Aquelas bonecas eu sempre tive pavor, minhas
de
amigas todas tinham.
De altura, né?
É, a Xuxa que anda, e a Angélica que anda junto, eu sempre tive pavor daquelas bonecas. Nunca pedi, nunca quis. Minha mãe sempre agradeceu porque eram caras. Então, nunca gostei
verdade.
Muito delas, não. Em compensação, eu pedi o boneco do Chuck. Né? E aí até hoje é meu sonho ter, eu sempre falo disso em live, é meu sonho ter boneco do Chuck, mas ele é 10 mil reais, então
ele
é um pouco complicado.
Nossa, dá 10 mil agora, a última vez que eu tinha visto tava 6 mil. Eu tenho muito sonho, mas gente, não tem condições de pagar 6 mil reais num boneco.
Não tem. Tipo... Talvez tenha também, não vou mentir, num momento assim de surto completo, sabe? Mas por enquanto não tô podendo ter esse surto completo.
Eu gosto de falar que eu quero ele também, porque vai que um dia alguém ouve, né? Vai que um dia uma marca aí...
É verdade.
Ah, vamos fazer um publi, eu te dou o boneco do Chuck. Pronto, tá ótimo, vou fazer o publi. Não, mas falando sério, tipo, eu acho que você deu ótimos exemplos. Eu ainda tô... Confesso que eu ainda tô muito grilada com o cavalo do Chamado. Porque, sei lá, eu não tinha lembrado dele, né? Eu fui pesquisar aqui agora. E, gente, é um olho muito creepy, assim. Realmente é um olho que te chama,
ele
né?
Ele fica contigo, sabe?
É.
E ele dá... Ele não... Assim, tipo, ele não te aterroriza. Mas ele te dá uma sensação... Uma tensão, uma sensação... Que é o que eu gosto em filme de terror. Eu não gosto de filme de terror com jumpscare, nem jogo, nem nada de jumpscare. Eu gosto daqueles jogos e filmes que te deixam numa sensação de que a sua vida vai acabar se você continuar vendo, entendeu?
Sim.
Você nunca mais vai esquecer daquilo e tá desgraçado a sua cabeça pra sempre.
Trauma.
E eu gosto desses.
Você tocou num ponto que é interessante mesmo. Muita gente fala da Samara e tal, saindo da televisão. Mas, gente, vamos falar sobre a instituição Você Vai Morrer em 7 Dias? Que é o lance da premonição, que é o lance de te dar...
É uma ameaça, um aviso.
De uma ameaça, um aviso. E aquela coisa que, tipo assim... E aí passa 7 dias, cara, tudo que acontece, você vai ficar meio, tipo, puta, é agora. Agora que eu vou morrer. Não, vou ficar parada, vou ficar fechada no meu... Sabe, tipo, eu acho que é o terror mesmo, psicológico, né?
É horrível, gente, meu Deus. Imagina você saber a data que você vai morrer. Sempre que fazem aquela pergunta do, você prefere saber quando ou como você vai morrer? Eu sempre falo como. Que se eu falar quando, gente, Deus me livre.
Ah, eu preciso saber quando. Entendeu? Eu preciso saber
tá
quando.
Tá maluca, maluquice, maluquice, gente. Tá doido.
Porque o como, nossa. Eu nunca mais ia fazer nada daqui. Nossa, é muito louco isso.
É que é muito louco, porque se você fala assim, você vai morrer afogada. Sei lá, eu nunca mais entraria num mar. Entendeu? Numa piscina, numa banheira, num banho.
Nunca mais, entende? Nunca mais tomo banho.
Nunca mais. E aí é complicado, sabe? Porque se eu vou morrer afogada, já vai acontecer de qualquer forma. É. Então, em algum momento eu vou esquecer. E se for afogada enquanto eu durmo com meu próprio vômito? São coisas que passam pela minha cabeça também.
Coisas bem perturbadoras que passam pela sua cabeça. E falando em perturbadoras, né, vamos pros casos, né, gente, porque não tem nada mais perturbador do que a história das pessoas. Eu já vou contar aqui, gente, já vou começar com um caso que é intrigante, vamos lá. O Homem Misterioso. Oi, Mabê, convidados. Então, oi pra Belzita.
Olá, olá.
Vocês estão bem? Espero que sim, meu nome é Débora. Olha, Débora, sendo bem honesta, bem, eu não tô. Mas vai melhorar, né, amiga?
Vai melhorar, que bem melhorar. Também é meio complicado de falar, né? No dia 4 de outubro.
Dia 4 de outubro, exatamente. A gente, só pra deixar aqui vocês um pouco contextualizados, estamos aí entre o primeiro e o segundo turno. Quando vocês estiverem assistindo esse episódio, já saberemos quem é o presidente do Brasil. Mas nesse momento, já sabemos também quem é o presidente do Brasil, né? Mas estamos aqui um tanto quanto ansiosos para esse momento. Então, essa é a sua resposta, Débora. Mas vamos que vamos. O caso da Débora aconteceu na Chapada dos Veadeiros em 2015.
Eu adorei que começa assim, porque é uma viagem que eu tô planejando fazer para comemorar meus 29 anos, né? No início do ano que vem. Então, se ela já começa falando de um caso bizarro lá, eu tô bem ansiosa pro resto.
Não, você já sabe que vai ter coisa boa quando você for, né? Bom, ela fala que é de São Paulo, em 2015, ela foi com a melhor amiga dela pra Chapada, que era pra ser uma viagem casal, mas, como ganhei um pé, acho que o namorado, sei lá, terminou, então ela presenteou a melhor amiga dela e foram as duas juntas. Aí ela contextualiza aqui que a Chapada dos Veadeiros é conhecido por ser um lugar místico, que muita gente relata ver OVNIs lá. Que até a decoração é meio inspirada na temática ETzinhos. Só que a experiência dela não parece ter sido extraterrestre, não. Foi uma coisa mais espiritual mesmo. Então, bora lá. Elas estavam num caminho que chamava Catarata dos Couros. Gente, eu amei. 100% sapatão.
Sapatânica.
Catarata dos Couros. E o GPS estava falhando e sem sinal de internet. Então elas pararam numa fazenda para pedir informação. E lá é comum servir almoço nessas fazendas próximas às cachoeiras. E o senhor que deu as coordenadas, né? E ela conta que as coordenadas foi assim: segue em frente que você vai ouvir o som, afinal é uma catarata.
Nossa, ele foi. Ele tirou com a cara dela ali, eu senti uma ironia, um deboche.
Rolou um debochezinho. Mas esse mesmo homem aí já passou o preço do almoço. E falou que o filho trabalhava na catarata. E daí eles combinaram de almoçar lá e beleza. E daí elas combinaram de almoçar lá e foi. Até aí tudo bem.
Já pensou se o caso bizarro é que, na verdade, o filho e ela tiveram um caso? Um lance? E aí ela muda toda a vibe do episódio Caso Bizarro? Porque daí ela... Porque, né, não vai deixar de ser um caso bizarro.
Bizarro,
começou
num... Num término de relacionamento, né? De repente pega o filho do fazendeiro da Chapada.
Ah, eu sou fanfiqueira. No momento que ela falou, eu fico com a minha best. Aí o filho do moço trabalha lá, já começa o quê? Todo um filme da Larissa Manoela na minha cabeça, entendeu?
Ai, meu Deus, eu amei. Bom, vamos ver, né? Vamos continuar ouvindo pra ver se é uma história de romance. Chegando lá, já encontramos o filho dele e perguntamos se precisava de guia pra fazer o passeio. Ele falou que não. Então entramos na trilha. Passamos por um grupo que estava com guia. E só estávamos esperando eles passarem de lugar. Mas o guia achou que a gente estava se aproveitando do tour sem pagar. E foi super grosso com a gente. Então, passamos super rápido, ficamos mantendo uma distância. E ficar prestando atenção nisso, né, de manter uma distância do cara, fez a gente se perder na trilha. Mata fechada, sem sinalização, e todo o caminho errado dava numa ribanceira enorme. Estava muito perigoso. Mesmo acostumadas com trilhas, começamos a ficar com medo. Depois de umas 2 horas tentando nos achar, decidimos tentar subir pelo caminho que fizemos e desistir. Foi aí que encontramos o homem fazendo a trilha, descalço, e ele perguntou: como que tá a água? Eu respondi que a gente não chegou até a queda, que a gente se perdeu e desistiu. Ele disse que estava super perto e que ia nos ajudar, e assim o fez. E mais, perguntou se eu nadava bem, eu falei que sim. Então ele entrou, né, na água e se ofereceu para ver primeiro se estava perigoso. Então ele entrou, disse que estava puxando e me orientou a não ir para a parte mais funda. E ele ficou ali com a gente. Me ensinou como ver a mudança da cor de água em caso de chuva iminente. E realmente, em determinado momento, a cor da água mudou e decidimos voltar. Segundo ele, daria tempo certinho de terminar a trilha. Agradecemos e subimos a trilha de volta e realmente começou a chover assim que chegamos no carro. Quando seguimos para a fazenda, quem tava lá para almoçar? Ele, o nosso herói. Gente, pera lá, deixou o homem lá.
Calma.
Chegou na fazenda e encontrou com ele, vamos ver. Almoçamos juntos na fazenda e vimos uma belíssima revoada de papagaios. Foi lindo. Ele se levantou, se despediu e foi embora. Nós ficamos mais. Quando o filho do dono da fazenda, que trabalhava lá na catarata, chegou, fomos falar com ele. Falamos que a trilha era perigosa e que precisávamos de guia sim. Falamos isso no intuito de outras pessoas não sofrerem acidente. E falamos que a gente só chegou à água com a ajuda do moço que estava com a gente. Foi aí que o dono da fazenda disse que nós duas almoçamos sozinhas. E o menino da catarata falou que a gente saiu da trilha sozinha também. Que além do grupinho com guia, não tinha mais ninguém. Voltamos pro hotel chocadas. Até hoje, digo que conheci meu anjo da guarda e que ele faz trilha sem tênis.
Bom, é esse isso, grupinho obrigada. Com o guia, a gente já entendeu que é grupinho com guias espirituais, né? No caso, então, realmente,
gente,
é de se impressionar.
Mas assim, não aceito. Não aceito. Porque o homem lá, o filho do homem que trabalha nas cataratas, ele viu elas sozinhas e não ajudou nem nada. É que ele ficou lá, né? Ele trabalhava lá, então ele tava ajudando.
É, ele trabalhava nas cataratas. Imagina se ele for acompanhar todo mundo.
Não dá.
Complicado.
Gente!
Mas me conta, Débora, vocês ficaram, tu e o filho do dono do...
É melhor que ter ficado com o filho do dono do que com o homem... Que é invisível.
Com guia espiritual. Descalço. Imagina, tu tá fazendo uma trilha descalço, o pé tá que é uma lixa de parede.
Nossa, sabe, verdade. Maria? Ainda bem que ele tá morto, né?
É, ou não, né? Também.
Ou não, é. Fica aí a dica. Cara, mas achei interessante. Eu tenho uma tour. Uma vez eu tava voltando... Eu morava no interior de Minas. Uma cidade bem pequenininha, tinha 5 mil habitantes. E aí, todo final de semana, eu e minha mãe, a gente ia pra Belo Horizonte, que ficava uns 80 quilômetros dali. Só pra passear, a gente gostava de passear, ia no shopping, nos parques, ficava passeando o dia inteiro. E aí, teve uma vez que a gente foi e acabou ficando muito tarde. Era umas 10 da noite, assim, que a gente saiu do hotel. E aí, minha mãe, ai, vamos dormir aqui em BH mesmo. A gente tinha muito amigo em BH, podia dormir na casa de alguém, hotel, enfim. E eu insisti, eu falei, ai, não, vamos voltar pra casa. Porque era muito rápido, né, 80 quilômetros e tal. Só Sim. pegava a rodovia e beleza. Pra chegar na cidade que eu morava... Tipo, você tava ali na BR-381, né, na Fernão Dias, que liga São Paulo a BH. Então, você pega de BH até tal cidade, dá uns 60 quilômetros. Aí, você entra nessa cidade e, nesse momento, até a minha cidade, são aproximadamente uns 20 quilômetros que tem uma parte que tem estrada de terra e uma parte que tá asfaltada. Então, é meio tenso, assim. E era muito à noite, muito escura, cidades muito pequenas. Então, quando a gente... tava chegando ali, começou a chover muito forte, muito forte. E aí a minha mãe passou por um buraco, assim, a gente não tava enxergando direito. Ela passou por um buraco e o pneu estourou. E assim, não tinha condições da gente trocar o pneu. Tipo, a gente não tinha... A gente tinha uma lanterna, só que tava chovendo muito, assim, sabe? Tava meio, tipo, desesperador e ao mesmo tempo não tava... Tipo, não tinha uma parada... Minha mãe colocou, né, um negócio pra avisar na estrada, mas mesmo assim tava perigoso, era capaz de qualquer caminhão, qualquer carro que passasse por ali, bater no nosso carro, porque o nosso carro não tava exatamente super no cantinho, assim. Sim. Então, tava super perigoso, tava super complicado. Aí eu liguei pra uma amiga minha da faculdade, que morava numa cidade ali perto, e ela ficou de procurar, de pedir um... Pra um mecânico, né, ir até lá. Só que assim, fazia 30 minutos já e não passou nenhum carro, não passava nada. A gente sozinha ali, eu tinha certeza que a gente ia morrer. De animal, de bater passar um caminhão, qualquer coisa. Aí de repente passa um carro e aí eu me jogo na frente, tipo filme de terror mesmo. Eu me jogo na frente, assim, abanando as mãos. Tipo, tirei a coragem do cu, assim. Falei, foda-se, eu não sei o que vai ter aqui dentro desse carro. Mas é melhor do que a situação que a gente tá, porque a gente já tava... Nessa, a gente já tava uns 40, 50 minutos dentro do carro.
E qual não foi tua surpresa ao ver que o motorista do carro era o cara descalço da trilha da Débora?
Era um homem descalço. Não, brincadeira. Era um casal de velhinhos. E aí, o cara se ofereceu pra trocar o pneu. A senhora me emprestou um guarda-chuva, fiquei lá segurando o guarda-chuva enquanto ele trocava o pneu pra gente, e a gente conseguiu ir. E até hoje eu tenho certeza que esse casal não existe. Tipo, eles...
Cara, como assim? A história acabou assim?
Não, do nada, né? Tipo assim, do nada. Como
do
assim?
Do nada.
Não, pra mim, eles são a minha Mary Poppins, entendeu? Ao invés de chegar voando de guarda-chuva, ele chegou de... Não tem como esse casal. Gente, as cidades eram pequenininhas. E eu nunca tinha visto esse casal. Minha mãe também não conhecia. Esse casal não existe. Eles foram colocados ali pra ajudar a gente.
É isso, gente.
Com esse intuito.
Realmente, eu tô bem surpresa com esse final, com desenrolar da história. Meu Deus, cara. Eu já tava até, sei lá, na minha cabeça, eu já tava, tipo, imaginando como que eles eram, um casalzinho, assim, de
velho. Eles eram fofos, mas, né, mentira. Eles não existem de verdade.
Eles não existem, é isso. Bora pro próximo caso?
Bora.
Gostei que o nome do caso 2 é Festinha no Cemitério. Né?
Normal.
Vamos lá, então. Vamos lá. Meu nome é Andresa, tenho 29 anos e moro em Guarulhos. Oi, Andresa. O relato que eu vou contar aconteceu com a minha mãe no final dos anos 90. Ah, eu já tenho medo, gente. Anos 90, pra mim, é um filme de terror inenarrável, assim. Eu tinha uns 5 anos na época e morava em Mairiporã?
É, uma cidade pertinho daqui de São Paulo. Mairiporã.
Ela falou que é próximo de Guarulhos e dentro da região metropolitana de São Paulo.
É onde os ricos moram, eles têm os sítiozinhos, as casonas, assim.
Informação. Eu nunca não fazia ideia da existência desse lugar. Minha mãe trabalhava no cemitério Jardim da Serra. Fica na Estrada da Roseira, em Mairiporã. É, eu tô falando certo? Mairiporã?
É, Mairiporã.
Ah, tá. Ela atuava no setor administrativo. Cuidava de toda a parte burocrática, velório, papelada e afins. Minha mãe sempre teve uma sensibilidade espiritual muito grande. Na verdade, ela é meio médium. Normalmente, ela vê muitas coisas. Esse relato é só um de muitos que ela já viveu. Vamos
Mais
lá.
Ameaça.
Mais ameaças, é. Mais um dia normal de trabalho no cemitério. Chega o corpo de uma mulher chamada Rosemary, aparentemente de uns 50 e poucos anos, que foi a óbito por decorrência de problemas cardíacos. O viúvo chegou junto com os filhos no mesmo momento em que o carro fúnebre chegou com o corpo, por volta das 7 horas da noite, para que os funcionários da funerária pudessem preparar o corpo para o velório, que aconteceria a partir das 10 da noite. Os funcionários da funerária foram preparar o corpo para o velório. A mulher estava com vestido longo e preto, maquiada, com colar e brincos. Estava com um sapato escarpã preto da Jorge Alex. É assim, fala que é isso, é uma marca de chique.
Nunca ouvi falar também.
Parece ser chique. Ser Jorge Alex, sei lá, um negócio assim. Mas enfim, é Jorge, não é George, então né, vamos de Jorjão mesmo.
Vamos de Jorjão.
Minha mãe comentou que nem parecia que a mulher tava morta, de tão bem preparado e arrumado que o corpo estava. Mas, pelas regras do cemitério, era proibido enterrar os corpos com acessórios e sapatos. Apenas as roupas eram permitidas. Então, os funcionários da funerária retiraram os acessórios e os sapatos da mulher. Minha mãe pegou uma caixinha para colocar os acessórios e os sapatos e guardá-los dentro de um armário até que acabasse o velório. O velório teve início por volta das 10 da noite e é claro que viraria noite. para que todos os familiares se despedissem. O enterro seria logo pela manhã. Minha mãe disse que estava bem cheio e o local tinha até um violinista. Cara, que bizarro. Minha mãe e meu colega de trabalho, a Tatiana, tiveram que ficar no escritório até o fim do sepultamento. Então ficaram terminando alguns trabalhos, preenchendo papeladas da falecida enquanto o velório ocorria. Até aí tudo bem. Em um certo horário, ela não lembra exatamente a hora, né, que aconteceu, ela e a Tatiana ouviram um barulho de passos, como se alguém estivesse correndo pela sala. E não tinha absolutamente ninguém. Era um barulho super alto, parecendo que estavam correndo de salto alto. Esse barulho ecoava por toda a sala e pelo corredor, onde ficava a salinha do armário com os pertences da mulher que estava sendo velada. A minha mãe e a Tatiana ficaram paradas por alguns momentos enquanto ouviam aquele barulho e tentavam entender o que estava acontecendo. As duas ficaram em silêncio, com os olhos arregalados, porque não tinha mais ninguém naquele lugar. O velório acontecia em outra parte, onde ficavam outros funcionários do cemitério, e o líder... O outro, eu adorei que ela botou assim, outros funcionários do cemitério, o Mauro, é só ele, entendeu? E o líder outros. Dos coveiros também tava, o Tadeu. Gente. Também daí ela botou que tem chefe da manutenção geral e etc.
Minha Não, mãe eu então acho, se desculpa, levanta... eu acho que é o Mauro que é o líder dos coveiros, o Tadeu é o chefe da manutenção geral e outros...
Ah, é verdade. Não vamos também ser injusto, né, com a profissão deles. O cargo de cada. Minha mãe, então, se levantou e saiu da sala na procura de alguém que pudesse estar pregando uma peça nelas. Ela foi caminhando pelo corredor até a saída do escritório. Foi então que ela avistou a luz acesa da sala onde estavam guardados os pertences da mulher. Só que aquela sala ficava totalmente trancada, porque era onde os funcionários guardavam seus pertences também. E minha mãe tinha apagado a luz. Ela abriu a porta e viu que a caixa estava aberta no chão e os sapatos estavam um do lado do outro, em pé, do lado de fora da caixa, virados para a porta. E mesmo vendo os sapatos, ela ainda ouvia o barulho de salto alto. Imediatamente, a minha mãe pegou os sapatos, chamou um dos funcionários da funerária e pediu para que colocasse os sapatos na mulher. No mesmo instante, o barulho cessou. Gente, tô toda arrepiada. Não vou nem mentir. A minha mãe conta essa história dando risada, enquanto eu fico morrendo de medo. Dá pra perceber que esse espírito era absolutamente materialista e queria ser enterrado com um sapato super caro da Jorge e Alex. Um beijo enorme.
Gente, tô pesquisando aqui esse Jorge Alex aqui. Ah, não achei uma bota aqui de 150 reais, não. Deve ser alguma mais chique, deixa eu ver.
E é anos 90 também, né?
Ah, é verdade.
É anos 90, então...
Aparentemente, olha, tem uma bota aqui, uma bota aqui de 900 reais, Jorge Alex. Eu acho não, que foi essa. Realmente... Eu acho que foi...
O sapato escarpão.
O sapato escarpão. Gente, escarpão. Que surto foi o escarpão no Brasil.
Gente, esse daqui me deu medo, viu? Isso aqui eu achei tudo.
Sim, porque calçou e aí parou, né?
Sim.
Quer dizer...
E tem todo um negócio de ouvir os barulhos, de lá tá acesa a luz, ela tinha deixado apagada, né? Porta fechada, trancada e tava aberta, todo um...
É, bom, e eu assim, eu queria ser enterrada com o Jorge Alex, se eu fosse enterrada, que eu quero ser cremada, mas se eu fosse enterrada, eu ia querer ser enterrada com minhas botas chiques, você não ia?
Ah, eu ia querer ser enterrada com meus Nike, que foram caros, falei, olha, vamos comigo junto pra fala.
Vai meu Nike, vai meu celular, a mais materialista possível, né, meu sofá, gente, meu sofá foi caríssimo.
Nossa, o meu sofá também, cara, minha cadeira.
Aí,
minha cadeira
ó.
Que eu estou sentada nesse momento, gente. Muito, então, eu nem terminei de pagar ainda.
Então, essa pelo cadeira é isso. Deus. Tem que ser enterrado com a cadeira.
Isso.
Eu acho que é isso. Isso. Sei lá, gente. Conta aí o que vocês enterrariam com vocês. Tranquilinho, tópico tranquilinho de conversa. E bora pro próximo caso, que esse aí... Um pouco materialista, né, Andresa? Mas gostei, acho que é isso. Essa vibe aí. Ah, mas só uma coisa. Achei muito legal que a mãe dela trabalha num cemitério. E ela trouxe aqui que tem bastante coisa pra contar. Ou seja...
Ameaçou, né?
Ameaçou.
Tô esperando aí.
Não, imagina a pessoa que trabalha num cemitério, gente. A quantidade de história que essa mulher deve ter.
Eu fiquei intrigada do porquê que no velório não pode ter os acessórios. Será que tem gente aleatória que entra pra roubar? Que eu, como sou brasileira, a primeira coisa que eu pensei foi isso. Gente que entra pra roubar.
Mas como assim não pode ter os acessórios no corpo dela?
Porque ela falou ali que, tipo, era... É regra da funerária mesmo. Não ter acessórios, sabe? Só poder roupa.
Verdade. Não tinha pensado nisso.
Loucura, né?
Se alguém souber a resposta, a gente conta aí pra nós. Porque eu tô tentando lembrar aqui das... Tipo, vi poucas pessoas que morreram próximas, assim. Mas todas que eu me lembro estavam calçadas.
Estavam de acessórios também. Eu nem sabia que calçado era um acessório. Começa por aí, pra mim era uma peça de roupa.
É, calçado...
Mas, tipo... É, ela disse que até brinco, né, joia e tal, assim, ela tirou e colocou num negocinho.
Isso eu já não
Mas
me lembro.
Toda vida eu vi o também, em velório, tava com joia, com essas coisas. Pode ser uma política só lá deles mesmo, né, ou pode ser dos anos 90,
deve ter uma explicação.
Eu, pra qualquer coisa, eu falo que a culpa é dos anos 90, eu sou assim.
Eu sou assim. Bom, o próximo caso é medo de monstro. Meu nome é Bianca e hoje eu vou contar uma entre as inúmeras ocorrências sobrenaturais que já experienciei. Gente, mas hoje é só as pessoas mais carregadas aqui, né? Ninguém tem uma única história que aconteceu na minha vida. Todas é assim, não. Uma entre várias.
Muitas ameaças.
Muitas ameaças. Eu dividi o quarto com a minha irmã e confesso que tinha um pouco de terror noturno. Logo eu, que cresci na metade da década de 90... Ah lá, Bel...
Oh,
ela também compôs os 90. Aí ela vem aqui, logo eu que cresci na metade da década de 90, e vocês lembram dos filmes, né? Exorcista, Fred Krueger, Jason, Chuck.
Só a Nata,
nossa, perfeito. Halloween, época maravilhosa.
Perfeitos.
Sempre via vultos por aquela casa e morria de medo de bonecas. Porque eu sempre achava que enquanto eu dormia, elas levantavam e faziam a festa. Aí já é Toy Story, né?
Aí bom, mas aí por que medo? Deixa elas se divertirem.
Nessa noite em específico, eu tinha acordado e não conseguia dormir. Meu quarto não tinha porta e a luz do corredor sempre ficava acesa. O quarto não ter porta já me deu um pouco de medo.
Também.
Porque
nossa, pavor, gente.
Porque se não tem porta, qualquer coisa pode entrar. Um vampiro não precisa pedir autorização, por exemplo.
Exatamente. Ele não que ele também fosse pedir, né? A porta, assim, não impediria muita coisa. Mas ela dá essa falsa ilusão. E a gente gosta sempre de se iludir. A gente, ser humano, gosta.
A gente gosta de estar mentindo pra gente mesmo.
Exato.
E aí ela fala que ela olha pra porta. Acho que deve ser o lugar que teria uma porta, né? Porque não tem porta.
Batente. Ela olha pra
batente. Acaba de contar que não tem porta e vem, olha pra porta. Pera lá, você tá querendo me enganar, Bianca. Então ela olha pra um buraco e um vulto para ali. Não sei como eu via isso, mas é como se ele soubesse que eu estava acordada. Eu encarava aquela figura e já me tremendo toda, resolvi me cobrir com a coberta. Fiquei ali um tempo esperando que aquilo fosse embora e que eu pudesse dizer que era só coisa da minha cabeça. Mas depois de um tempo, me descobri. Aquela figura humanoide estava do lado da minha cama. Gente, eu tô apavorada. Apavorada. Sério, sim.
Sério?
Nossa, sim, tipo, ela entrou dentro do cobertor e ela fechou. Na hora que ela abre, tá do lado dela.
Uhum.
Puta que pariu.
Parece um filme de,
tipo,
terror,
parece
total.
Filme de terror total. Deu até um negócio. Mas vamos lá. Do lado da minha cama. Ele parecia olhar pra mim. Eu via seus ombros mexendo e simulando uma respiração ofegante. Fiquei paralisada. Não conseguia me mexer nem gritar nada. Até que consegui fechar os olhos e depois de alguns minutos eu abri e aquele vulto não estava mais lá. Até aí, tudo bem.
Claro, até aí tudo bem, sim.
Levantei pra ir ao banheiro, pois o cagaço foi enorme. Fui lavar o rosto, aproveitar pra passar na cozinha e beber uma água. Eis que estou voltando pro quarto e um vulto saiu do ponto correndo e me atravessou. Sério, eu senti um gelo até na minha espinha. Fui correndo pro quarto e pulei na cama, me cobri e esperei até cair no sono, enquanto a minha irmã dormia tranquila. Hoje não vejo mais essas coisas, mas fui muito atormentada por esses vultos até minha adolescência. Em breve mandarei mais relatos. Um beijo.
Mais ameaça.
Nossa, Bianca, mas assim, puxado, hein? Até a adolescência, cara. Mas parece que é muito mais um medo dela, né? Desses filmes, assim, dessas coisas, do que um vulto de verdade. Me pareceu, pelo menos, por ela ter falado dos filmes. Que
mas
quando
o negócio
ela abre,
de ter atravessado ela, né? Que ela sentiu um gelo na espinha, sei lá. A cabeça da gente também é muito doida.
A cabeça da gente,
né?
dá um medo, assim. Não tô duvidando de você, ok, Bianca? Apenas dizendo que o jeito que você tá falando, até pelo início aí que você contou que você tinha esse terror aí noturno, pode ser que seja um medo que tá te fazendo, né? Ver essas coisas... O que te com fez certeza. Ver essas coisas. Porque eu tinha muito isso quando eu era nova. É, pra mim era tipo assim, se eu tô pensando, eu ficava assim, não posso pensar que essa porta vai abrir a qualquer momento. Não posso pensar. Sabe? Eu ficava desse jeito, assim.
Sim.
Então eu ficava meio que alimentando esse terror dentro de mim. Não de propósito, claro. Porque eu tava com medo. Mas tem muito isso também, né? O quanto que a gente contribui pra ficar assustada, pra ver as coisas. Porque é tudo muito louco. Tipo, ah, pode ser um vulto? Pode. Mas também pode ser uma luz que bateu num lugar errado. Que aí bateu numa parte do teu, sabe, da tua vista, que você viu assim,
meio
de lado.
Tu já tava doida porque viu aquilo lá, né?
Exato. Então... às vezes também é só um negocinho, não é nada demais. E a gente dá, né, fica noiado também. Então, tem que tomar o famoso cuidado. E... ter uma porta, né, Bianca? Vamos ter uma porta? Acho que hoje em dia você
o
já tem uma porta.
O principal, acho que é isso.
Acho que o principal, acho que é de tudo. Porta. Como eu diria... ah, não, mas acho que é do outro caso que a gente leu lá no Modus. Da menina que padronizava tudo. É isso, tem que ter método, tem que ter
um
uma
protocolo.
Porta. Tem que ter um protocolo, tem que ter uma portinha. Senão não dá.
Bora pro próximo caso aqui. Título, um vulto? Fica um questionamento. Me chamo Carla, vim contar um dos casos que vivi, que já vivi até hoje. Ó, mais uma vez, né? Vim contar um dos casos, né? Ela não disse se são 500, se são 30, se são 10. Ela disse um dos, que implica que ela vai voltar também, tá, gente? A Carla vai voltar. Em 2020, eu trabalhava em uma fábrica de alimentos congelados. Observação, essa fábrica foi construída em um lote onde antigamente existia uma marmoraria, e dizem os fofoqueiros que uma funcionária morreu esmagada por uma peça de mármore gigantesca. Tá.
Mano.
Ok, começou leve. Nessa né? fábrica, meus colegas de trabalho diziam ver vultos com certa frequência, sentir calafrios e até ver objetos levitando ou sendo jogados no segundo andar. Nunca presenciei nada lá.
Que bom.
Um dia... pra pagar as horas que eu devia, eu fiquei sozinha até tarde trabalhando. Com o cu na mão e sem supervisão, coloquei Rihanna no talo no celular porque eu tava morrendo de medo de ouvir e ver qualquer coisa. Acho que eu nunca corri tanto pra finalizar um trabalho e ir embora. Eu gostei que ela já colocou, né, a sessão ali de descarrego já começou com a Riri mesmo.
Sim.
Que já começou a se proteger ali naquele momento.
É,
aí
porque a Rihanna
clássico,
traz
né?
uma proteção, né?
Traz, com certeza. Só a menção do nome dela já me sinto um pouco mais protegida e abençoada. Até aí tudo bem, né? Ela botou. Depois dela falar que uma funcionária morreu esmagada por um mármore, ela disse até aí tudo bem,
tudo
não vou
bem.
Conseguir. Acontece que em fevereiro de 2021, mudamos para um novo endereço. Neste novo local, diziam que era uma antiga fábrica de velas que pegou fogo. Será que isso é ruim? Não sei. O galpão era medonho, minúsculo, abafado. Era velho, caindo aos pedaços, mas o aluguel era mais barato.
Posso pedir uma coisa? Parece aquele áudio. Como é aquele áudio mesmo que é xoxo, capenga, manca, anêmica,
frágil,
inconsistente.
Mas era mais barato, né?
Por favor, Dantas, coloca esse áudio agora, por gentileza.
Xoxa, capenga, manca, anêmica, frágil e inconsistente.
Ó, o galpão era medonho, minúsculo, abafado, velho, caindo aos pedaços. Mas o aluguel era mais barato.
Pelo amor de Deus, imagina esse galpão. Não dá.
Se encontrasse a Annabelle lá, ela ficaria até feliz, né? Porque
exato.
Pelo menos é sinal
ela
de que alguma coisa
dali.
Tá. Vamos lá. Já no primeiro dia que eu cheguei no galpão, senti algo ruim. Por que será, né? Um sentimento de, às vezes, estar sendo observada. Até que um belo dia, por volta das 10 da manhã, uma colega deu um grito do nada e começou a xingar, dizendo para um outro funcionário, para com essas brincadeiras. Ela tinha sentido alguém puxar a sua camisa pelas costas enquanto escutava alguém chamando seu nome. Quando se virou, não tinha ninguém perto. Ela foi até o bebedouro pegar água para se acalmar e disse, tem alguma coisa errada acontecendo aqui. Seguimos o baile pensando que era mais uma brincadeira só para descontrair o ambiente e assustar o resto da galera. Pior que devia ser foda acreditar, né? Porque se o galpão já é naquele estado,
exato.
Devia ser foda acreditar em qualquer coisa. Tudo ia ser brincadeira.
E eu amei que é muito cena de filme, tipo assim, a pessoa... gente, tem alguma coisa errada acontecendo aqui. Quer dizer, a pessoa já tá avisando e a galera continua lá, continua de boinha lá.
Não, ela tá brincando, gente. Um tempinho antes de sair pro almoço, eu me virei pra pegar um produto no freezer e vi no canto do corredor uma figura pálida com uma roupa amarelada, suja, cabelos pretos e grandes e no lugar dos olhos só um buraco preto. A cara não tinha expressão. Me arrepiei completamente. Eu nunca tinha vivido nada igual. Pensei, relaxa, não tem nada aqui, não surta, vai almoçar que hoje a marmita tá boa. Resolvi ignorar e ficar
calada. Sério, a pessoa vê um demônio, ela vê um monstro, uma coisa assim. Ah não, mas a marmita hoje tá boa, né? Prioridades.
Prioridades, ela priorizou o CLT, aqui também.
O CLT, ele não tem folga, né? Ele vê o demônio, é ele passa pelo inferno, mas ele precisa comer a marmitinha dele.
É que eu acho que depois do estado do galpão, nada mais surpreendia também, né? Os funcionários, tem mais tipo... essa.
Ah, um lobisomem. Ah, tá bom, vai.
Ah, vai. Mais um dia comum aqui. Durante o almoço, todo mundo de boa, comendo, rindo e falando mal das chefes. Até que quando voltamos do almoço, uma outra funcionária, ao entrar no vestiário para pegar seu cigarro, falou que não estava se sentindo bem. Voltou para fora completamente pálida e foi logo contando o que viu. Eu e minha outra colega descrevemos o que tínhamos visto mais cedo, e sim, as três viram a mesma mulher pálida em cantos diferentes. Ah, então calma, era uma mulher, porque antes era uma figura.
É, era uma figura.
Agora ela já é uma mulher.
É.
Todo mundo travou de medo, ninguém queria voltar ao trabalho. Desse dia em diante, eu ia trabalhar com um colar com uma ônix pra me proteger e um saquinho com sal grosso e arruda. Sim, jovem mística aqui. Aquele lugar era realmente pesado. Eu vivia com dor nas costas e pescoço. Quando eu fui demitida, fiquei até mais feliz. Olha, eu acho que a gente precisa lembrar aqui que o cadeirudo morava lá, nesse galpão, gente. Não tem nenhuma condição,
não, não
assim.
Não tem nenhuma condição. Só o cadeirudo pra aguentar o peso nas costas do pior galpão da história. Carla, que é o nome fictício, né? Que ela pediu pra não falar o nome dela verdadeiro. Carla, o que aconteceu? Vocês saíram de uma fábrica que tinha sido construída numa marmoaria, com uma história horrorosa, pra ir pra uma que pegou fogo, que era uma fábrica de vela. Quer dizer, olha, gente, que lugar é esse que você trabalhou? Que desespero essa fábrica.
Quão irônico é a fábrica de velas pegar fogo, gente. Eu tô até agora naquele momento lá. E não. Eu ainda falei, será que isso foi ruim? Que comentário péssimo, né? Porque é óbvio que foi ruim, mas assim, pô, é uma fábrica de velas.
Não, e a marmoaria caiu a mármore também. Então, quer dizer... É uma história.
Amiga, eu tô muito em dúvida se é marmoraria ou marmoaria.
Marmoraria.
Marmoraria.
Nossa, acho que eu nunca falei essa palavra em toda a minha vida. O que se faz numa marmoraria? Tá aqui no Google. O marmorista é o profissional que faz acabamentos, polimentos, corta e instala as pedras no local. Então fica aí a dúvida. Pra
e ele espera que elas não caiam em cima dos outros.
E né? Ele espera que não caia em cima dos outros. Mas assim, eu tô realmente compadecida com a história dessa moça aqui, gente. É puxado esse emprego aí, viu? Eu também ia ficar só pela marmita, só pelas coisas boas, porque nada, né? Parece que nada mais tá sendo feliz aqui.
E nada mais tá abalando tanto também, né? Porque ela já falou que ela voltava com dor nas costas, etc e tal. Já não abalava mais ela. Voltava xoxa, capenga, acadêmica, frágil e inconsistente.
Eu amo. Mas eu gostei que no fim ela foi demitida, mas ficou feliz. Eu espero que você esteja no emprego melhor hoje, num ambiente melhor, né? Porque o ambiente puxado esse aí, nossa.
Tenha pelo menos parede, né? Sempre muito bom, importante.
Porta.
Que tenha um chão. Porta é importante, a gente já descobriu nesse episódio também que porta é muito importante. E é isso, né? Toda sorte do mundo a Carla.
Toda sorte, gente. Por favor, acho que vamos acender uma vela pra Carla. Aí,
mas
que não,
olha,
porque a fábrica de vela deixa. Vamos só desejar pra Carla um bom momento aí, uma boa vida. Tá puxado. Ai, foi isso, Belzita. Foram esses casinhos.
Já acabou.
Já acabou, mas ó, vocês ouviram que um dia a gente vai gravar um quanto a gente aguentar.
Sim.
Eu acho que é isso, a gente tem que fazer uma gravação bem, bem loucona, assim, de pegar bastante caso. Então, galera, olha só, a partir de agora, o e-mail pra mandar o caso bizarro é casobizarropodcast@gmail.com. Então, vou colocar, vou... Enfim, vou colocar no Instagram, vou colocar no Twitter também esse e-mail. Mandem casos novos, mandem tudo aí que acontecerem de mais escafabroso com vocês. Acabei de inventar uma palavra. E eu e a Bel vamos pegar um outro dia e vamos ler aí vários casos. E é isso, né? Vamos bater um recorde aí.
É isso.
Obrigada, quer dar um recadinho aí, mandar um tchauzinho?
Ah, queria agradecer pelo convite novamente, é sempre uma honra inenarrável fazer parte aqui, até porque eu gosto muito do caso bizarro, que eu consigo falar sem ser tão julgada assim. Sou julgada, sim, porém não tanto quanto eu seria em qualquer outro podcast, sabe? Porque, enfim, olha as coisas que eu comento, sabe? Eu nem preciso me explicar nisso, as pessoas que estão ouvindo já entenderam. E queria já agradecer também o espaço, todo o carinho do pessoal sempre, e estarei de volta em breve. É uma ameaça.
É uma ameaça.
Vou aproveitar a vibe, então vou me despedir me ameaçando.
Eu gosto
que a minha
assim.
Comunicação é violenta.
Eu gosto aqui, já terminou de uma forma violenta. E é isso, gente. Até o próximo episódio. Mandem os casos de vocês. E que bom ter você de novo, Bel. Até a próxima.
É isso. Tchau, gente. Um beijo.